Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e eu achei de novo meu microfone de lapela. Eu não sei se faz diferença, porque eu vou confessar para vocês, eu mesmo não me ouço depois que eu gravo, que eu publico. E também mesmo quando eu ouço, eu não tenho um ouvido tão exigente assim, né? Eu sou muito complacente com as coisas que eu faço, então seria legal ouvir de vocês se a qualidade está de acordo, se não está, por favor, né? Porque senão eu tendo a ser um pouco preguiçoso para essas coisas. Vamos lá. Fico feliz, né? Eu vejo hoje a repercussão global que acabou tendo uma história que a gente trouxe ontem de manhã cedo. Aliás, obrigado aos raríssimos que disseram, puxa, estou vendo agora a notícia na televisão, já tinha ouvido no radinho, né? Que era a história do cientista chinês que está produzindo bebês modificados geneticamente. Realmente a repercussão foi grande, há esperança, né? Pelo visto a ética ainda tem algum apelo, né? E o cara não conseguiu fazer esse negócio de graça. Vamos ver que rumo a coisa toma. E também tem uma notícia, pelo menos para mim, né? Alegra bastante, que é, acho que não só a minha, acho que também isso foi celebrado no mundo inteiro, que foi o sucesso da sonda InSight, que pousou ontem em Marte. Eu acompanhei ao vivo pela web, pelo YouTube, eles transmitiram em 360, foi bem legal a transmissão, e foi super emocionante, fiquei com o olho cheio d'água e tal. É curioso pensar que quando a gente pousou na Lua, eu era, sei lá quantos anos, tinha 5 anos, eu li aquilo na televisão, não dei muita bola, porque tinha tanta ficção científica, tinha Ultraseven, Ultraman, qual é a graça de pousar na Lua? Na época eu não dei bola, embora eu tenha presenciado. Agora agora eu tenho que reconhecer que realmente me emociona. E é interessante porque tem duas questões aqui. A primeira, que legal, ela pousou, mas a confirmação se tudo estava bem ou não só veio na madrugada, só veio 5, 6 horas depois, quando realmente eles perceberam que os coletores de energia solar estavam funcionando e a sonda estava 100% operacional. Então hoje de manhã, quando eu acordei, já tinha uma foto maravilhosa, né, nova da sonda. Opa, estou aqui. Ela inclusive tem um canal no Twitter para a gente seguir. E é engraçado, eu torcer por essas coisas, eu tenho que fazer aqui um parêntese. Na verdade, eu posso ser meio bobo com essa empolgação toda, mas é que eu não gosto de futebol, eu não consigo torcer por time nenhum. Eu não sigo novela, eu não torço por nenhum personagem. Eu não sigo nenhuma minissérie. Então, o que acontece é que o meu afeto e a minha alegria está ligada a essas coisas. O consolo é que, enquanto 99% dessas coisas que a gente gosta são circulares, elas não saem do lugar, uma novela nunca sai do lugar, né? É uma novela atrás da outra e não há progresso possível. Futebol também volta sempre da estaca zero, então também tanto faz e tal. Pelo menos a ciência, aos trancos e barrancos, avança. Então, sei lá, pelo menos tem algum encanto, né? Não é tão sensacional quanto uma partida de basquete, mas sei lá. Espero que isso explique um pouco aqui o meu entusiasmo com essas questões. Como, por exemplo, eu vou compartilhar com você aqui um assunto que não é, sei lá, na verdade é uma das grandes fronteiras da física, é a questão da matéria escura, da energia escura e tal. Tem aqui um artigo bastante interessante, eu vou passar o link, que são 11 questões que a gente precisa responder com relação à matéria escura. Putz, é super didático, ele explica, a primeira pergunta é o que seria matéria escura, por que matéria escura, por que a gente não detecta. Então, para quem quiser ter uma ideia um pouquinho melhor de em que pé a gente está, como surgiu essa história, está aqui um artigo bacana. Mas o que eu aprendi bastante hoje foi lendo um artigo sobre uma outra fronteira aí do conhecimento, que também pode ter a ver, inclusive, com a matéria escura, ou talvez até com a energia escura, que é a história do neutrino estéril. Neutrino estéril não é necessariamente um neutrino que não pode ter filhos, né? Coitado, um neutrino deprimido. Não, a questão é que o neutrino, por si só, tem uma história curiosa. Lá atrás, quase 100 anos atrás, um dos grandes gênios da física, o Pauli, ele estava lá fazendo as equações, as contas, e ele percebeu que tinha alguma coisa meio mal resolvida. E ele falou, olha, eu vou propor uma coisa aqui que é meio indecente. eu vou propor que para essa conta fechar, né, para essas equações todas fazerem sentido, eu vou propor uma nova partícula, só que essa partícula vai ser quase impossível de detectar. Ele ficou meio com vergonha, porque parece truque isso, né? Mas, na verdade, o que ele propôs existia era o neutrino. O neutrino é uma partícula absolutamente minúscula, né, viaja quase à velocidade da luz, deve ter zilhões de neutrinos atravessando o seu nariz, a minha língua, a minha orelha, nesse exato momento. Eles atravessam a gente sem olhar para trás. E aí, com o tempo, a gente foi descobrindo que o neutrino era cada vez mais cheio de surpresas, né? Descobriram que, por exemplo, o neutrino, na verdade, vinha em três sabores diferentes. Três. Por que três e não 25, 2, 9? Sei lá. Curiosamente, na física quântica, as coisas vêm em três. Ninguém sabe muito bem por quê. Então, estava todo mundo feliz porque tinha três sabores ou três cores, três tipos de neutrino. Eles se transformam uns nos outros. Tudo bem. Né? Tudo bem. O neutrino tem uma coisa interessante que, em princípio, ele é uma partícula que, além de atravessar, além não, justamente por isso, ele atravessa qualquer coisa, porque ele é indiferente à maioria das forças da natureza. Ele não está nem aí para a gravidade, ele não está nem aí para o eletromagnetismo, ele só reage à força nuclear fraca, que é uma força muito pequena. Então, por isso que ele passa batido. Pois bem, alguns experimentos conflitam com a previsão feita pelos três neutrinozinhos, né? Tem uma coisa ali inexplicável, às vezes a conta não fecha, a conta não bate. Eu não vou entrar em detalhe porque o negócio é cabeludo. E aí eles começaram a supor: será que não existe um quarto tipo de neutrino? E aí eles começaram a ver, eles chamaram de neutrino estéril. E aí seria um neutrino que reage a uma força da natureza apenas, que é a gravidade. Opa, se ele reage à gravidade, ele pode ser talvez o fantasma aí que está por trás da matéria escura. Será que sim? Será que não? Então existe hoje aí, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada, uma saga para descobrir se o neutrino estéril, foi chamado de neutrino estéril, não sei por que cargas d'água, o neutrino estéril, se ele existe ou não. Caso ele exista, quantos mistérios ele resolve? Eu posso dizer que são vários, né? Vários mistérios. Mas há pistas que ele talvez não exista. Então, só para você, nem sei se você lembrava que existia neutrinos, embora trilhões deles acabaram de passar, né, pela sua orelha esquerda. Agora a gente sabe que não só tem três, mas talvez haja um quarto, e talvez esse quarto explique muita coisa, né? Bom, só para mostrar o que é, as coisas que você se interessa quando você não torce pelo Palmeiras, pelo Corinthians, sei lá, sobra energia. Duas questões interessantes aqui. Uma delas, eu comento com frequência aqui no risco que a medicina provoca, né, enfrenta, que é o risco dos superbugs, ou daquelas bactérias ou doenças que, por uma questão de evolução, seleção natural, elas deixam de responder aos antibióticos. O que acontece é o seguinte: a gente usa tanto antibiótico que a gente está acelerando a seleção natural das bactérias. Elas estão, na verdade, evoluindo mais rápido, e quanto mais elas evoluem, menos elas são suscetíveis aos antibióticos. Então, já tem um monte de bactéria por aí que você pode bombardear com o antibiótico que você quiser, que ela nem dá bola. Os hospitais estão apavorados, isso gera infecções hospitalares medonhas, muita gente morre, e os laboratórios não investem tanto assim em antibióticos. É uma fronteira. Inúmeros episódios do Radinho já foram sobre a questão dos superbugs. Pois bem, cientistas resolveram dar uma checada lá na estação espacial, que está lá em cima, né, voando na cabeça da gente, para ver se por acaso quais eram as bactérias que eles encontravam lá. Pois bem, encontraram sinais de superbugs na estação espacial. Por enquanto, esses superbugs não estão deixando ninguém doente. Mas fica aquela preocupação: imagina se, de repente, um desses superbugs vira um perigo, ou se, né, uma bactéria normal vira um superbug na estação espacial. Os caras estão fritos, porque ali eles têm recursos muito limitados para lidar com uma coisa dessas. Imagina numa viagem espacial, então. Pois bem, então, superbugs no espaço parece o título de algum filme ruim, né? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. O que mais que tem aqui de interessante? Eu vou passar para vocês um link para uma história que eu achei bastante tocante. Eu gosto dessas histórias humanas inspiradoras, tá? Por coincidência, o cara chama René também, René Garcia Franceschini. O cara é de Porto Rico, é um garoto de Porto Rico que, quando ele foi estudar no MIT nos Estados Unidos, Porto Rico foi devastado pelo furacão, né? Aquela desgraceira toda e tal. E aí o garoto, aí conta a trajetória do garoto, que ele começou a falar: opa, peraí, instante só, eu posso eventualmente usar o que eu estou aprendendo para provocar um impacto no mundo de onde eu vim. Né? Então ele volta para Porto Rico, vai tentar descobrir quais são os maiores problemas, como ele poderia ajudar. Ele percebe que um dos problemas é energia, ele cria lá, se envolve com uma startup, aí ele pensa em abandonar o MIT, aí ele volta para o MIT. Na verdade é uma novela, por assim dizer, mas o cara fala uma coisa muito bacana, ele fala: olha, mesmo sendo engenheiro, hoje eu me preocupo muito mais com o impacto daquilo que eu faço, do que com rigor técnico, com aspecto essencialmente engenheirístico. Né? Então você percebe que essa questão do impacto está cada vez ganhando mais notoriedade. Né? Eu fiz engenharia e eu lembro que ninguém me sensibilizou muito para a questão do impacto social e humano. Vamos ver se essa nova geração é um pouco mais responsável. Duas coisas bacanas, eu vou propor para vocês, eu vou dar o link. Ontem, o New York Times, ele fez uma reportagem sobre a sonda que pousou em Marte, e ele usou recursos de realidade aumentada. É assim, você está usando lá o aplicativo do New York Times no teu celular, ele abre a câmera do teu celular, e com a câmera você escolhe um lugar na sua sala, no seu quarto, e nesse lugar ele coloca Marte, e aí você fica, imagina, é muito legal, eu fiz isso ontem, eu coloquei Marte no meio da sala e fiquei dando volta e chegando mais perto e mais longe, e aí você pode também colocar a própria sonda no meio da sala e você fica dando volta e se aproximando e vendo detalhes e vendo informações. É genial, é um uso de realidade aumentada excepcional, parabéns para o New York Times. Eu não sei se é difícil fazer, eu não sei se é caro fazer, eu sei que eu achei muito bacana, convido vocês também, porque inclusive torna a questão muito mais concreta, né? Porque você está vendo ali no meio do seu ambiente, você tem noção do tamanho, é muito bacana. Falando em questão de superbugs, tem um artigo interessante na Business Insider. O Bill Gates fez uma declaração pública, perdão, né? Eu vou falar sobre bug e vírus e minha garganta está ruim, né? Aquelas pequenas ironias. Mas o Bill Gates comenta que, com essa história toda de superbugs e vírus e epidemias e tal, nada impede que um novo vírus apareça, como foi no caso da gripe espanhola, como foi no caso da gripe asiática, como foi no caso da gripe suína, né? Que um novo vírus apareça do nada e mate 30 milhões de pessoas em alguns meses. Né? O que ele está chamando a atenção é o seguinte: a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que estar preparado para isso, como a gente se prepara para uma guerra, para um desastre natural e tal. Eu venho chamando atenção aqui sobre essa questão dessas epidemias, desses vírus que surgem do nada e tal. E existem sim esforços para tentar prever isso. Tem muita gente de olho no surgimento desses vírus. Mas aí é legal ver alguém com essa visibilidade chamando atenção para esse problema. Vamos lembrar que muitos desses vírus letais, eles vêm de onde a gente menos imagina. Muitas vezes são vírus que vêm de outras espécies, um pato, um porco, sei lá, um rato, um morcego, né? São vírus que vêm de outras espécies e eles, por uma mutação qualquer, eles descobrem que a gente é um alvo interessante. Então, belo alerta, gostei. O Bill Gates sempre chamando atenção para questões humanitárias, de novo, né? Um cara mais rico do mundo preocupado com sociedade, com impacto e tal, acho isso bacana, né? Não está querendo colocar um carro em volta de Marte que nem o Elon Musk. Bom, desculpa, eu tenho uma certa birra com o Elon Musk. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Eu já falei da bactéria no chuveiro, que mais? Eu andei marcando algumas coisas aqui. Não, eu acho que eu vou adicionar só mais um comentário hoje, que saiu no Estadão, na verdade. É uma reportagem de hoje do Estadão, que eu acho chocante. O que acontece é que o governo, o Ministério da Saúde, está entrando num acordo aí, né, um plano com a indústria de alimentos para reduzir o açúcar em muitos alimentos, porque nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Tem gráficos ali mostrando que acho que 18% da população brasileira é obesa, 50% e tantos% está acima do peso, esse número cresceu muito nos últimos 10 anos, né? E a meta é que eles tirem dos alimentos 144 mil toneladas nos próximos 4 anos. E isso, falando assim, isso você não sabe se é muito ou se é pouco. Aparentemente é uma meta modesta, tá? Mas o que eu assustei aqui é saber o seguinte: por exemplo, biscoitinhos, aqueles biscoitinhos que criança adora, de cada 100 gramas, mais de 90% e tantos% são açúcar puro. Ou seja, quando você come um biscoito, você está comendo 90% e tantos% de açúcar. Wafer, 50% e tantos% de açúcar. Achocolatados, acho que é 80%, 90% também. Então, quando você põe lá aquele, sei lá, Nescau Toddy no leite, aquilo é basicamente açúcar puro com um aromatizante, um corante. Né? É assustador. Eu comi muito doce quando eu era criança. Eu tenho realmente raiva, eu tenho rancor contra essa indústria que só não me matou até agora porque, sei lá, porque eu criei juízo. Porque, puxa vida, né? Você fazer crianças comerem açúcar nessa quantidade e dormir com a consciência tranquila. Então, tá aqui, é uma bela notícia. Quer ver? Olha aqui. Achocolatados terão seu... olha aqui. Os achocolatados, o teor de açúcar é 95%. Eles querem que caia para 85%. Bom, convenhamos que podia ser um pouquinho mais audacioso, né? Mas acontece que o diabetes cresceu muito nos homens, cresceu muito entre as mulheres, as crianças estão ficando obesas. Então, tá aí, de novo, né, a gente se preocupando com o impacto das coisas, o impacto na vida das pessoas, né, eu fiquei meio assustado. Raríssimos, é isso. Olha, poxa, que engraçado, até que foram só 16 minutos, poxa, eu tenho falado mais, será que eu falei mais rápido, será que eu falei menos? O que será que aconteceu? Então, só para a gente aproveitar um pouco melhor o nosso tempo, eu vou dar uma última notícia interessante aqui. Aliás, eu vou preparar uma palestra, que eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas eu vou fazer uma palestra sobre milagres. Milagres porque grande parte das... Não milagres religiosos, eu não sou religioso, mas milagres estatísticos. Algumas coisas são absolutamente quase impossíveis, mas é isso, a gente tem que dar graças. Por exemplo, você tem dentro de cada célula sua verdadeiras usinas de força, né, que são os motores. Em cada célula sua tem vários motorizinhos ali que geram energia, chamado mitocôndrias. Sem as mitocôndrias a gente era uma banana, né, não era nada. Né, as mitocôndrias que geram energia nas criaturas, né, que são os eucariotes como nós. Acontece que mitocôndrias, ela tem um DNA próprio, na verdade é como se ela fosse um invasor dentro da sua célula. E a tese mais corrente, mais atual, é que, na verdade, lá atrás, há bilhões de anos atrás, uma bactéria engoliu a outra bactéria, né? E essa bactéria engolida não morreu, né? Uma parte dela sobreviveu e é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma bactéria que foi engolida lá atrás, uma criatura que foi engolida lá atrás e que resolveu viver em harmonia com seu hospedeiro. Qual é a chance disso acontecer? Ínfima! Ínfima, mas deu no que deu, deu na vida. Né? Se a gente voltar mais atrás no tempo, a vida orgânica também, que nasce num buraco quente debaixo d'água, nas condições mais improváveis, né, imagináveis, cara, não tem nada mais improvável do que a vida. E a vida surgiu e deu no que deu. E a mitocôndria também surgiu e deu no que deu. Pois bem, a mitocôndria, esse invasor, né, muito querido que a gente tem dentro de nós, até agora acreditava-se que nos seres humanos todas as suas mitocôndrias, todas, vinham da sua mãe. Ponto. Teu pai não colaborava em nada disso. Né? Até lógico, o seu DNA mesmo, né, a célula tem o seu próprio DNA. O seu DNA, metade da mamãe, metade do papai. Mas a mitocôndria só vem da mamãe. Por quê? Tem teorias para isso, tem teses para isso, eu já li um livro a respeito, inclusive, longuíssimo, interessantíssimo, mas é assim, vem da mãe, ponto final. Né? Inclusive, a mitocôndria, ela tem um código genético próprio, que é o chamado DNA mitocondrial, que é muito pequenininho, são 17 genes, não, quantos genes são? Agora eu já esqueci. Mas são 17 mil pares, O corpo tem, sei lá, bilhões de pares, né, no DNA. Então, é um código bastante curtinho, são 30 e poucos genes, agora eu não vou lembrar, mas é um tequinho de código, mas é um código que vem da sua mãe. E uma das maneiras de você estudar hereditariedade, até de quem é filho de quem, quem é pai de quem, e inclusive mapear algumas doenças, é estudar o DNA mitocondrial, porque ele, em princípio, vem da mãe e vem através da mulher e vai até o que eles chamam da Eva primordial, né? E algum ancestral nosso botou esse mitocondrial, essa mitocôndria, ela está vindo praticamente inalterada ou muito pouco alterada desde então. Pois bem, isso é o que a gente achava. O bom de ciência é que tudo é passível, né, de um update, de um upgrade. Agora, um paper de um médico mostra que ele descobriu famílias em que uma parte do DNA das crianças vem do pai. Como assim vem do pai? Parece que vem do pai. Por que que vem do pai? Ninguém sabe direito. Curioso, é muito curioso, eles estão estudando. Então, isso era uma coisa que daquelas de cair no vestibular, né? Da onde vem a mitocôndria? Do pai, da mãe, de nenhum dos dois, dos dois? Bom, pois bem, agora pode vir sim do pai em alguns casos. Isso é interessante porque quando o código da mitocôndria sofre algum tipo de mutação, isso tende a gerar problemas gravíssimos, porque se a mitocôndria é a usina de força, né? É a eletropaulo ali, falei qualquer outra coisa dessa, do seu corpo. Se o seu gerador de energia tem um problema, isso é gravíssimo, né? E isso é hereditário. Então, tem uma série de. Aliás, quando foram mapear o genoma humano, aliás, amanhã eu quero falar sobre o genoma humano, esqueci. Né? Será que dá para falar hoje? Não sei. Bom, então. O DNA mitocondrial foi um dos primeiros alvos do estudo da genética, porque qualquer problema ali é devastador. Bom, pois bem, sabemos que esse DNA agora pode vir do papai. Então, eu vou comentar rapidamente o que eu queria ter comentado ontem. O projeto do genoma, que mapeou, sei lá, 10 anos, alguns anos atrás, o genoma inteiro, né, que conseguiu, que conquista, custou uma fortuna, conseguimos mapear o genoma inteiro. O que que eles estão descobrindo hoje? Que, na verdade, esse genoma não necessariamente nos representa, porque ele levou em conta poucas pessoas, basicamente um indivíduo só. Mas se você pegar o DNA, por exemplo, de gente da África ou de alguns outros lugares do planeta, tem pedaços inteiros, 10%, sei lá, que não estão nesse genoma de referência. Então eles estão tentando incrementar esse genoma de referência para ele ser mais inclusivo. Porque muitas coisas não foram contempladas, porque eles não contemplaram outras etnias. Eu achei isso extremamente interessante. Então, estão tentando tornar isso mais conclusivo. A última pérola do dia, eu aprendi ouvindo ontem um podcast da BBC, que quando você faz um teste de DNA e ele vai dizer os seus ancestrais, de onde você vem. Ah, você tem sangue, teu DNA indica o norte da Itália, indica a Península Balcânica, sei lá que diabo que teu DNA indica, né? Na verdade, a grande sacada aqui, e é um equívoco, não é que eles sabem efetivamente os teus ancestrais. Não, o que eles estão mostrando é que o seu DNA tem pontos de coincidência com outras pessoas que fizeram teste de DNA naquela região. Então, elas não são necessariamente seus ancestrais, é simplesmente gente que mora no norte da Itália que, por coincidência, tem um DNA parecido com o seu. Agora, se essas pessoas, de onde elas vieram, para onde elas foram, quem é o pai, quem é a mãe, tanto faz. Então, a indicação de ancestralidade, ela não é sincera, no melhor das hipóteses. Raríssimos. Bom, pronto, acho que agora esgotei o que eu tinha para falar. Espero que tenha sido inspirador. A ideia aqui é justamente essa aqui no Radinho, a gente achar as fronteiras aí do que a gente ainda tem por descobrir, né, e tentar mostrar o impacto positivo que isso pode ter. Espero que o Radinho tenha provocado aqui algum impacto em todos vocês. Um grande abraço e até amanhã.